A palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês, queridos, fala sobre andar com Cristo e fazer tudo em Cristo. É muito importante, especialmente num momento como esse, que nós não percamos a visão daquilo que é mais importante, fundamental, crucial para a nossa vida. E o que é importante, prioritário, crucial para a nossa vida não tem a ver com realizações ou com possibilidades ou com coisas, tem a ver com uma pessoa. O que é mais importante em nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para andar com Ele, amém? Fala para o seu vizinho, fomos chamados para andar com Ele. Temos a nossa vida nele, nos movemos nele, temos um propósito nele, tudo é nele, com Ele. Nós nele existimos e nos movemos, diz a palavra de Deus. E essa nossa jornada com Cristo já começou. Amém? Sua jornada com Cristo já começou, amém? Então estamos nele. E essa jornada que ele começou, que começou quando o recebemos, se nós olharmos para ele, se nós encontrarmos o Senhor, se nós reconhecermos o Senhor, se nós nos submetermos ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor, se nós nos agarrarmos ao Senhor, Ele vai nos levar. Ele vai realizar todas as coisas. Ele vai completar todas as coisas. Ele vai cumprir todas as coisas. Então, tudo que nós precisamos é enxergar Cristo, reconhecer Cristo, agarrar a Cristo, olhar para Ele, seguir na direção dEle, nos render ao Senhor, é tudo o que nós precisamos, nos render diante de uma pessoa. Sabe como Maria fez? Se rendendo aos pés de Jesus, ouvindo, é isso que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele dizia, eu coloco os meus olhos em Cristo Jesus e prossigo. A Bíblia diz em Hebreus que nós temos que colocar os nossos olhos nele, autor e consumador da nossa fé. E em Filipenses 1:6 diz assim, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele começou algo em nós. Quando recebemos a Jesus, ele nos transportou de um reino para o reino dele, do reino de trevas para o reino dele. A Bíblia chama o reino do Filho amado de Deus. Nós estamos nesse reino. E ele começou algo em nós. A história de Deus já começou em nós. Quando nós nos entregamos para o Senhor. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas concorram, convertam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Por que que isso é importante? Porque num momento desse, num momento de trevas, num momento de dificuldade, num momento de crises, num momento de indefinições, é importante que lembremos, é importante que saibamos que nada mudou no reino, nada mudou sobre o amor de Deus por nós, nada mudou das suas promessas, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, de fato Ele não muda, a sua palavra não cairá por terra, a sua palavra não volta vazia, Ele é absolutamente fiel para cumprir todas as coisas, e a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai cumpri-la, amém? Então tudo que nós precisamos é continuar olhando para Jesus, e se não estamos olhando, precisamos olhar para Ele urgentemente. Aleluia. Nossa obra e o propósito da nossa vida é Cristo. Cristo, fundamentalmente. Todo o resto é resto. Amém? Fala para o seu irmão aí, centro da nossa vida, propósito da nossa vida é Cristo. Todo o resto é resto. E eu não estou dizendo o resto como coisas que não têm importância, porque tem muita coisa em nossa vida que obviamente tem muita importância. Nossa família, nosso trabalho e tantas coisas com as quais estamos envolvidos. Mas eu quero dizer que nada disso terá sentido se nós não encontrarmos realmente a Cristo. Então, precisamos nos voltar para Ele, voltar o nosso coração para Ele, a nossa vida para Ele, o nosso olhar para Ele. Precisamos enxergar a Cristo, conhecer a Cristo e ter, de fato, a convicção que Cristo está em nossa vida. Amém? Pergunta seu irmão aí, você tem convicção de que Cristo está na sua vida? Pergunta, você tem convicção que Ele anda com você? Que Ele vive com você? Que Ele dorme com você? Que Ele acorda com você? Que Ele caminha com você? Que Ele te conhece nos detalhes? Você tem convicção que Ele está junto de você o tempo todo? Amém? Ele está, Ele está. Ele disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Cristo, Cristo está conosco. Sabe, há uma figura na Bíblia, e a Bíblia toma isso como figura para que nós conheçamos como Ele anda conosco, como Ele anda em nosso meio, para que nós não erremos também como o povo de Israel errou no passado. O povo de Israel no deserto, caminhando em direção à terra prometida, é uma figura, diz a Bíblia, da nossa jornada com Cristo. Então Deus havia feito uma promessa para o povo. Deus disse, olha, eu vou tirar vocês da escravidão, vocês vão habitar seguros, vocês vão ter provisão abundante, vocês vão ter paz, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. E eles ficaram muito felizes com esta ideia e Deus com mão forte foi lá e os libertou. E eu fico imaginando a alegria da libertação e tudo que foi acontecendo, eram milagres atrás de milagres e coisas sobrenaturais acontecendo. Eles atravessaram o Mar Vermelho, então eles viram o poder da mão de Deus estava sobre eles e estavam muito felizes, Deus estava cumprindo a sua palavra. Deus é sempre fiel e cumpre a sua palavra, amém, queridos? Assim também nós ficamos felizes. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos, nós mudamos de um reino para o outro. E aquela figura deles saírem do Egito e passarem pelo meio do Mar Vermelho, de uma maneira sobrenatural e chegar a um outro lugar, a outra margem, diz a Bíblia, é uma figura da nossa salvação, da nossa transformação. E o batismo representa isso. Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo, olha, eu tinha uma vida velha antes de Cristo e agora eu tenho uma vida nova com Cristo. Eu estava num reino, agora estou no outro reino. Eu estava lá no Egito em escravidão, agora eu estou em liberdade, na liberdade dos filhos de Deus. Então é figura, porque assim como aconteceu com eles lá no passado, literalmente Deus usa Estes acontecimentos para nos revelar a grande salvação que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Então eles estavam muito felizes, foram livres de muitos anos de cativeiro e quando nós recebemos a Jesus, nós também somos livres. Mas de repente eles passam pelo mar e aí o que vem? O deserto. Pergunta aí para o seu vizinho, já passou por algum deserto como crente? Aí vem o deserto. E eles começam a ficar confusos, porque na cabeça deles tudo ia dar certo, né? Não ia ter problema nenhum. Vamos passar o mar e já vamos para essa terra aí, vai dar tudo certo e está tudo bem. Mas de repente eles começam a experimentar coisas no deserto, insegurança, ameaças, medo, questionamento, incredulidade, pecados, resistência a Deus, e mesmo Deus fazendo sinais e operando maravilhas no meio deles, eles ficaram com medo, eles ficaram inseguros, eles queriam voltar, eles não criam na palavra de Deus, e o que acontece é que uma geração toda morre no deserto sem conhecer a terra prometida, sem conhecer o propósito de Deus para suas vidas. Mesmo Moisés, o grande libertador levantado por Deus, nem entrou na terra prometida, ele viu a terra prometida de longe e morreu. E aí, parece, fazendo uma leitura superficial, que alguma coisa falhou. Parece até que Deus falhou. Uma geração inteira, aquela geração que sai do Egito, morre no deserto. Agora uma nova geração, a geração dos filhos daqueles que saíram do deserto, estão para entrar na terra prometida com Josué, o sucessor de Moisés. E depois também de muitas lutas, Josué entra na terra prometida. E agora sim, puxa, saímos do Egito, passamos pelo deserto, houve tantos problemas e os pais morreram no deserto, mas os filhos estão entrando na terra prometida e agora estão conquistando aquela terra. Deus vai à frente deles e Deus manda o terror sobre os cananeus, os heveus, os jebuseus e todos aqueles povos que habitavam Canaã, e Deus vai abrindo espaço e o povo de Israel vai chegando e tomando aquele lugar, mas de repente nós vemos outras coisas ruins acontecendo, mesmo em meio à terra prometida. Alianças erradas, pecado na terra prometida, escravidão, fome, derrota para os inimigos em plena terra prometida. E a gente fica pensando, o que aconteceu? Eles estavam no Egito? Eles saem do Egito com mão forte, já foram um milagre poderoso de Deus sair do Egito. Ficam muito felizes, na cabeça deles nós vamos direto para a terra, para o lugar da nossa promessa, mas eles não encontram o lugar da promessa porque tinha o deserto, aquela geração toda morre no deserto, a geração seguinte entra na terra prometida, e aí a gente começa a ver, vez após vez, inúmeros problemas na terra prometida. O que aconteceu? O que eles deveriam encontrar? Qual foi o maior erro de Israel em toda a trajetória deles e por todos esses anos? O que eles deviam encontrar? Ou, melhor, quem eles deveriam encontrar que não encontraram? A resposta é uma só. Eles deveriam encontrar a Cristo, mas não encontraram. Eles não viram, eles não perceberam. Eles estavam atrás de um lugar físico, eles estavam atrás de realizações, eles estavam atrás de uma vida de paz, uma vida confortável. Mas eles deixaram de reconhecer a preciosidade da presença de Deus. Deus no meio deles. Eles deixaram de compreender que esse lugar que eles buscavam, na verdade, era Cristo. Cristo estava envolto em todos aqueles momentos, em todos os acontecimentos. Cristo estava em tudo. Obviamente, haviam acontecimentos literais e lugares literais, mas tudo apontava para Cristo. E eu estou dizendo isso, queridos, porque nós precisamos em nossa vida, em nossa trajetória, e especialmente em momentos assim, como o que estamos vivendo como nação, encontrar Cristo, não esquecer de Cristo, não tirar os nossos olhos de Cristo. Por isso a palavra declara que nós devemos ser salvos por Cristo, batizados em Cristo, santificados em Cristo, revestidos de Cristo, transformados em Cristo, cheios de Cristo, abençoados em Cristo, aperfeiçoados em Cristo, justificados em Cristo, renovados em Cristo, fortalecidos em Cristo, curados em Cristo, conformados em Cristo. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o governo para as nossas vidas. Para Israel, Cristo era o caminho no deserto, Cristo era o sustento e Cristo era a própria terra prometida. Mas o que aconteceu com Israel? Qual foi o grande erro deles? Havia uma cegueira espiritual, que a Bíblia chama de um véu no coração. Eles não entenderam que o que fez a promessa estava junto deles o tempo todo. Fala para o seu vizinho, o que te fez promessas está com você todos os dias. E ele é maior que as promessas que ele lhe fez. Muito maior. Amém, amados? Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Eu vou ler agora alguns versos em 1 Coríntios, no capítulo 10. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar. 1 Coríntios, no capítulo de número 10. Eu vou ler primeiro os versos 1 a 4 e depois versos 5 e 6 e também o verso 11. Se você tem a sua Bíblia aí, quer, pode acompanhar. Se não, estica os olhos na Bíblia de alguém que está aí perto de você e fala para o seu irmão, vou ler com você. Amém? Palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos coríntios. E a nós, pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim: não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que, que ele está se referindo aqui? A saída de Israel do Egito. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Ou seja, eles reconheceram Moisés como capitão da salvação deles, como aquele que da parte de Deus os conduzia, e eles passaram pelo meio do mar, e mesmo no deserto havia uma nuvem que os cobria, era a nuvem da presença de Deus, e até mesmo à noite tinha uma coluna de fogo para iluminar e para servir como uma barreira entre eles e os seus inimigos. E ele diz aqui, verso 3, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Mas peraí, que tipo de alimento espiritual? Ora, lá no deserto, eles receberam do céu maná, que provavelmente a maioria deles nem via como um alimento espiritual, embora fosse totalmente espiritual e sobrenatural, porque o maná caía no deserto, eles iam lá e pegavam, segundo as instruções de Deus, e faziam bolos e comiam, e não tinham fome, e o Senhor estava cuidando do seu povo. Mas a Bíblia diz aqui claramente, era um alimento que vinha de Deus, ou seja, a presença de Deus estava envolvido. E diz o verso 4, e beberam todos da mesma bebida espiritual. Ora, o que aconteceu lá no deserto é que eles beberam água, água que saía da rocha, mas a Bíblia já está aplicando aqui a verdade. Em Coríntios, o apóstolo Paulo está revelando, eles bebiam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Cristo. Ou seja, Cristo estava no meio deles. Cristo estava com eles. Cristo estava se revelando a eles em todo o tempo. Cristo se revelava na passagem do mar. Cristo estava se revelando na nuvem. Cristo estava se revelando no maná. Cristo estava se revelando na água que eles bebiam. Cristo estava se revelando na coluna de fogo. Tudo era Cristo. Cristo. Versos 5 e 6 dizem assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelo que foram prostrados no deserto. Verso 6, ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, como figura, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ainda o verso 11 diz novamente, tudo isto lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Então veja, qual foi o grande erro de Israel? Um apenas, não reconhecer a Cristo no meio deles. Não reconhecer a presença de Deus. Eles começaram a interpretar tudo de uma maneira terrena, natural. Então não tinha comida. Eles começavam a dizer, nós vamos morrer, porque Deus nos trouxe aqui, nos tirou do Egito, mas agora nós vamos morrer, nós não vamos conseguir e vai acontecer isso. Se eles avistavam um inimigo, agora pronto, agora acabou, agora os inimigos vão prevalecer e tudo mais. E tudo, todas as circunstâncias eram interpretadas de uma forma terrena, de maneira que eles esqueceram que o próprio Deus estava no meio deles o tempo todo. Fala assim para o seu irmão, nunca esqueça, querido. Se você está em Cristo, Ele está com você o tempo todo. O tempo todo. Então eles não reconheceram que Cristo estava com ele, eles não reconheceram que Cristo era o caminho, o sustento no deserto, era a nuvem, era tudo, era a própria terra prometida. Ora, Cristo é também a nossa terra prometida, Cristo é o propósito de Deus para nós. Porque veja bem, o que, que importaria Canaã se eles reconhecessem em algum momento que Cristo estava ali com ele, com eles? Não importava. Aquele que é muito maior do que uma terra estava com eles. Então, se Cristo está conosco, que importa o futuro? Que importarão os acontecimentos? Se o Senhor de todos os acontecimentos está conosco. A única coisa que importa é se Ele está conosco e se nós o reconhecemos todos os dias. Amém? Fala para o seu irmão aí, a única coisa que importa para nós é andar com Cristo. Quando nós nos voltamos para Cristo e fazemos dele o centro da nossa vida, muita coisa se encaixa e muita coisa que não tem tanta prioridade sai da prioridade e vai para o lugar certo. Por exemplo, se nós não reconhecemos Cristo, nós ficamos sempre pensando em termos de realizações, por exemplo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter sustento? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou me casar? Será que eu vou resolver meus problemas? Será que vai dar certo os meus planos ou não? Ah, será que eu vou ter tempo para realizar o que eu quero realizar na minha vida? Será que as coisas vão mudar? Como será que vai acontecer amanhã, semana que vem, o mês que vem, ano que vem, o meu futuro? Será que a minha família vai dar certo e os meus filhos e os meus pais e o meu cônjuge? Será? E a gente fica pensando e medindo todas as coisas de uma maneira natural. E a gente fica pensando, agora está bom, agora está ruim, agora deu uma melhorada, agora piorou de vez. Mas amados, quando andamos com Cristo, quando enxergamos Cristo, quando reconhecemos Cristo, quando nos relacionamos com Cristo, nada disso importa. Porque a Bíblia diz, nele, Cristo, nós nos movemos e existimos. Se alguém perguntar, irmão, como é que vai ficar a política amanhã? Vai dar certo ou não vai? Não sei. Esperemos que melhore. Pode piorar? Pode. Pode melhorar? Pode. E obviamente oramos para que melhore. Mas quer saber? Nossa vida não tem a ver com essas coisas terrenas. Embora estamos no mundo, somos cidadãos do mundo, temos que nos manifestar em favor da verdade e da justiça e da equidade e da ética e das coisas corretas e justas. Mas isso ainda é menos importante do que a verdade mais importante da nossa vida. E a verdade mais importante da nossa vida é Cristo. O que importa é se eu caminho com Cristo. O que importa é se eu reconheço a Cristo. O que importa é se Ele está comigo e eu estou com Ele. O que importa é se eu permaneço nele. O que importa é se eu ando com Ele. O que importa é se eu estou ouvindo a sua voz. E se eu estou ouvindo a sua voz e seguindo a sua direção e desenvolvendo comunhão com Cristo, eu posso estar na terra prometida, como posso estar no deserto, como posso estar no meio do Egito, como posso estar até no meio do inferno, não importa. Se eu estiver com Cristo, eu estou no lugar mais seguro do mundo. Eu estou na presença de Deus. Eu estou no Santo dos Santos. Eu estou e sou mais que vencedor com Cristo. Aleluia. Com Cristo. Aleluia. Então, tudo isso foi exemplo para nós. Deve ser exemplo para nós, diz a Bíblia, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por isso, se pensamos que estamos em pé, porque eu sou crente, evangélico, cristão, olha, não caia. Qual foi o grande erro de Israel? Não reconhecer a Cristo. E qual foi o grande acerto do nosso pai da fé, Abraão? Reconhecer a Cristo. Olha que coisa tremenda. Abraão, ainda na velha aliança, mesmo na velha aliança, ele reconheceu a Cristo. Ele viu Cristo. Ele se alegrou com Cristo. E Abraão não se movia pelas coisas naturais, ele se movia pelo céu. Ele se movia pela presença de Deus. Fala assim para o seu irmão, não se mova pelas coisas naturais. Se mova pelo céu. Se mova por causa da presença de Deus. Se mova com a presença de Deus. Amém? Abraão era assim. Não importava para onde ele ia, como ele estava, Abraão cria no Senhor, diz a Bíblia em Hebreus 11. Versículo 8 a 10 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. O que Abraão queria? Obedecer. Obedecer. Deus fez uma promessa para Abraão, como também fez uma promessa para nós. E ok, é maravilhoso ter uma promessa de Deus. Mas é muito mais importante andar com o Senhor da promessa. Amém, amados? Então Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ok, Senhor? Estou indo. E é claro que Abraão tinha certa expectativa em chegar naquela terra. Mas a vida dele, a trajetória de Abraão, mostra o seguinte, que mais do que expectativa de chegar na terra, era o desejo de obedecer a Deus que prevalecia. E a Bíblia diz aqui que ele obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. E pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, em outras palavras, o que aconteceu com Abraão? Deus disse para Abraão: Abraão, vou fazer uma promessa para você. Vou te dar uma terra como herança. Vou te dar um lugar como herança, para você, para os seus descendentes, para os seus filhos. Então, Abraão disse: ok, né? Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele saiu sem saber para onde ia, e foi, e andou, e lá chegou. E eu fico pensando, se nós estivéssemos no lugar de Abraão, talvez ao chegar naquela terra prometida, a gente ia ficar tão feliz: puxa, legal, cheguei na terra, cumpri, alcancei, conquistei, cheguei no lugar, isso aqui é meu, uhul, está tudo resolvido, resolvi a minha vida, resolvi o meu futuro, resolvi a minha descendência, não vou ter mais dificuldade, está tudo certo e tal, cumpri o propósito da minha vida. Abraão não fez assim. Abraão andou, saiu pela fé, e quando ele chegou na terra prometida, diz a Bíblia que ele continuou do mesmo jeito. Ele continuou na mesma fé, e a Bíblia diz aí: pela fé ele habitou como um peregrino na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Eu acho que se fosse eu construiria uma casona na terra prometida. Porque eu ia pensar assim: saí para que chegar? Cheguei. Acabou. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitos de nós ficamos pensando que a terra prometida tem a ver com as promessas que Deus nos deu de uma vida melhor, de um pouco mais de recursos, ou tem a ver com a saúde, ou tem a ver com a alegria, ou tem a ver com estruturas, ou tem a ver com realização de sonhos, e a gente fica olhando para Deus e esperando que essas coisas aconteçam, e a gente fica imaginando: se isso acontecer, então é porque Deus está na minha vida, e se não acontecer, é porque Deus não está na minha vida, e a gente fica medindo tudo. Então tem hora que está melhor, tem hora que está pior, tem hora que está mais favorável, tem hora que está muito difícil, e tem momentos que a gente se desanima, porque a gente pensou que de repente as coisas iam melhorar e parece que não melhoraram, e a gente fica nessa gangorra e sobe, desce, vai, será que acontece e tal. O problema é se nós não reconhecermos o Senhor em todo o tempo da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Abraão, pela fé, reconhecia o Senhor, e quando ele chega na terra prometida e todo mundo fica esperando que lá ele estabelecesse a sua vida, ele não, ele faz uma cabana, e cabana tem a ver com transitoriedade. Quem construiu uma cabana estava dizendo: olha, não é bem aqui. E aí a gente fica imaginando, né? Os empregados e todo mundo que andava com Abraão dizendo: Abraão, não estou entendendo uma coisa, nós não viemos, você não disse que Deus ia dar essa terra aqui por promessa? Sim, era essa terra mesmo. E nós não chegamos nessa terra? Chegamos. Então não é aqui que a gente vai morar agora e tal, esse não é o nosso lugar definitivo? Abraão falou: não. E não mudou as coisas? Não, não mudou nada. Abraão falou: eu continuo olhando para uma outra coisa. Eu continuo olhando para um outro lugar. Eu continuo olhando para uma outra cidade. Eu continuo, Abraão estava dizendo, olhando para uma dimensão celestial, não terrena. Abraão estava dizendo: olha, faz uma cabana, tudo bem, estou feliz por essa terra, nós chegamos aqui, mas monta uma cabana aí, porque daqui a pouco, de repente, a gente vai embora daqui, então não é aqui o nosso lugar. E quem estava pensando no natural, talvez ficasse coçando a cabeça, dizendo: mas Abraão, não era aqui? Ele disse: era, mas não é, entendeu? É uma outra coisa. Eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para Jesus, eu estou feliz com Jesus. E talvez as pessoas dizem: Abraão, que negócio é este Jesus de felicidade, o que é isso? Você está dizendo o quê? E Abraão, na velha aliança, Jesus disse assim dele: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha o que Jesus disse de Abraão em João capítulo 8, versículo 56. Jesus diz assim: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Ele ficou muito feliz, Jesus estava dizendo, porque ele me viu, ele me conheceu, ele se alegrou comigo, ele se alegrou na minha presença. Aí os religiosos do tempo de Jesus disseram assim para Jesus: acho que ele tem demônio, porque esse cara não tem nem 50 anos, está dizendo que conversou com Abraão, que se relacionou com Abraão, que Abraão conheceu. O que que ele está dizendo? Isso deve ser demônio. Mas não era demônio não, porque Jesus já estava lá. Ele é aquele que era e que é e que há de ser eternamente. Jesus estava presente em todos os momentos da história. Jesus estava presente lá no Egito e na saída do Egito. E Jesus estava presente na passagem pelo mar. E Jesus estava presente na nuvem. E Jesus estava presente no maná. E Jesus estava presente na água que saía da rocha. Jesus estava presente em todas as coisas, todas as coisas apontavam para Cristo, todas as coisas revelavam Cristo, de maneira que Abraão não estava preocupado com as coisas, se as coisas iam acontecer. Ora, o que importa se estamos no deserto ou na terra prometida? Nós temos conosco aquele que é maior do que qualquer lugar, aquele que é maior do que qualquer bênção, aquele que é maior do que qualquer sonho realizado, aquele que é maior do que qualquer coisa terrena. Cristo habita em nós. E Jesus disse: Abraão me viu e se alegrou. Aleluia. Então Abraão entendeu que alcançar a promessa não consistia em alcançar coisas, mas alcançar a promessa tinha a ver com andar com uma pessoa, a pessoa de Cristo. Fala assim para o seu vizinho: alcançar a promessa, meu irmão, tem a ver com andar com Jesus. Se você está andando com Jesus, você já alcançou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: essa é a chave da nossa vida. Fala: esse é o mistério que o mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos. A promessa é uma pessoa e nós temos essa pessoa. A chave de tudo é uma pessoa e nós temos uma pessoa. Então nós temos que parar de medir a nossa vida. Ah, se acontecer uma bençãozinha aqui, aí sim, Deus está na minha vida. Ô, irmão, foi abençoado. Agora nós estamos vendo que Deus está na sua vida. Você tem que dizer: meu querido, Deus já estava na minha vida quando eu saí do Egito. Deus estava na minha vida quando eu estava no deserto. Deus estava na minha vida quando eu estava enfrentando dificuldades. Deus estava na minha vida o tempo todo. O tempo todo Ele habita em mim. Quer saber? Se Deus está na minha vida, eu já encontrei tudo. Eu já tenho tudo. O resto é apenas consequências. Se Ele quiser que eu tome conta de alguma coisa, é mordomia dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas a minha Canaã, a minha bênção, a minha provisão, a minha vida, a minha vitória, meu tudo é Cristo, porque nele eu vivo e nele eu me movo. Todas as coisas, o propósito de Deus é, na verdade, Cristo em nós. Amém? Fala para o seu irmão assim: talvez você está esperando que algumas coisas aconteçam. Olha nos olhos dele e diz assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Mas se você tem Cristo, você já tem muito mais do que você espera que aconteça. Amém? E é isso que nós não podemos perder. Diz a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, veja, mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi revelado, foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. A Bíblia está dizendo, tinha uma coisa que era a principal chave da vida, a principal bênção, a principal riqueza. Estava oculto por todo o tempo. Porque Deus tem os seus tempos e as suas estações. E a Bíblia diz, mas agora foi revelado, agora foi descortinado para os santos, porque Deus assim quis fazer conhecido as suas riquezas, as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. E o que é esse mistério? Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério é Cristo em nós. E ele continua dizendo, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Sabe, amados, tudo em nossa vida deve iniciar com essa base. Cristo em nós. Cristo em nós. Estamos unidos a Cristo, ele deve reinar em nós. Estamos unidos a Cristo e ele é quem governa a nossa vida, ele é quem conduz a nossa vida. Tudo o que nós precisamos é de Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando nós não enxergamos isso, quando nós não discernimos a nossa posição em Cristo, nós falhamos em compreender que algumas coisas que estão em nossa vida, embora pareçam pequenas, tem a ver com Deus, tem a ver com o Senhor, tem valor eterno. Quando nós não reconhecemos Cristo, parece que tudo é jugo, é peso. Você vai, por exemplo, servir a Jesus na igreja, servindo os irmãos. Se nós não entendemos que Cristo está presente, isso vira jugo, vira peso. Se nós formos orar sem entender que Cristo está presente, vira jugo, vira peso. Se formos ler a palavra de Deus, a Bíblia inspirada, se nós não entendermos que Cristo está presente e que Ele é a palavra viva, vira jugo, vira peso. Se nós temos sonhos e projetos e não enxergarmos Cristo, ou se tudo isso não estiver na base de Cristo, não tiver Cristo como fundamento, vai virar jugo, vai virar peso, vai ter problema. Tudo em nossa vida tem que ter essa base, Cristo em nós. Estamos em Cristo, Ele está em nós, e nós devemos fazer tudo o que Ele faria. Amém, queridos? Então, quando nós não discernimos Cristo, as avaliações que nós fazemos, por exemplo, das circunstâncias ao nosso redor, e até dos nossos recursos, vão parecer assim muito enganosas e falhas. Né? Imagina aquele paralítico na beira do tanque de Betesda. Ele estava olhando, esperando a movimentação das águas, e ele não podia entrar na água, ninguém jogava ele lá para tentar ser curado. Cristo veio e se coloca do lado dele, começa a conversar com ele e pergunta o que ele está esperando. Ele falou, estou esperando o movimento das águas, mas sabe o que é? Eu não tenho ninguém. Cristo estava ali do lado dele, o Senhor de todas as coisas, aquele que é autoridade sobre todas as coisas, aquele que tem poder sobre todas as coisas, estava ali do lado dele, podia fazer tudo por ele, qualquer coisa por ele, ele dizia, eu não tenho ninguém, e só depois ele foi curado, mas ele não discerniu Cristo, não discerniu Cristo. Eu fico imaginando aquela viúva, que foi visitada pelo profeta Elias. E Elias disse, o que é que você tem aí na sua casa? E ela está vivendo um tempo de tanta pobreza, de tanta dificuldade. Ela falou, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. A não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não serve para nada. Mas eu vou pegar esse pouquinho de farinha e de azeite, vou fazer um bolinho, amassar, comer um pedaço. Dá um pedaço para o meu filho e nós vamos esperar a morte, porque nós não temos nada. Mas o Senhor tinha mandado ele, ele não reconheceu que Deus estava lá. O profeta falou, tá bom, mas dá um pedacinho para mim. Acho que ela ficou pensando, não tem nada, ele pede um pedaço, que negócio é esse? Ele falou, mas o Senhor que mandou, me mandou aqui, diz que a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Enquanto durar a fome, você vai ter provisão abundante. Não vai acabar nada. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, não olhe para a fome. Olhe para o Senhor, reconheça o Senhor, se envolva com o Senhor, se relacione com o Senhor, se submeta ao Senhor, deixe o Senhor conduzir a sua vida. Tudo que nós precisamos é de Cristo. E Ele vai estabelecer todas as coisas. Ele vai fazer com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente não olha para o céu, quando a gente não tem uma visão do céu, uma visão de Deus, uma visão de Jesus, a gente fica desesperado. Tinha um ajudante do profeta Eliseu, chamado moço de Eliseu, provavelmente Geazi. Ele acordou um dia e ele se viu cercado pelo exército sírio, ele ficou desesperado e pensou, morremos, não temos saída, vieram nos matar, ficou desesperado nas suas palavras, o desespero tomou conta, ele já tinha dado como certo que ele ia morrer, e Eliseu tranquilamente fez apenas uma oração e falou, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando os olhos espirituais dele se abriram, ele viu que tinham exércitos e exércitos celestiais, miríades e miríades de anjos, e aqueles que estavam com eles estavam em muito maior número do que aqueles que estavam ali cercados. E Eliseu fez outra oração dizendo, Senhor, fere-os de cegueira. E assim o Senhor fez, e eles conduziram aquele exército inimigo para o meio de Jerusalém, e ainda deram uma comida para eles, mandaram eles embora, tudo se resolveu. Por quê? Porque eles enxergaram numa dimensão celestial. Fala para o seu vizinho, meu irmão, nesse tempo busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Tudo que você precisa encontrar tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com Cristo. Pode parecer estranho eu te dizer isso, mas de repente, o cristão sai de manhã desempregado, pensando assim, Deus, se o Senhor é Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente me ama, faça que eu encontre um trabalho hoje. E se eu encontrar um trabalho hoje, eu vou tributar isso ao Senhor, e aí eu sei que o Senhor realmente existe, porque o Senhor me abriu uma porta e me deu um trabalho. Estou dizendo isso porque muito crente pensa assim, está pensando errado. Fala para o seu vizinho, cuidado, até o diabo pode abrir porta. Porque tem gente que fala assim, Deus, se o Senhor me arrumar um trabalho, então é o Senhor. E ele entra na primeira porta, de repente tem um trabalho lá, e ele entra de cabeça, é Deus, não quero nem saber. Ele começa a trabalhar, depois fala, ô inferno, desgraça, como é que eu vim parar nesse lugar aqui? Sabe qual foi o problema? Encontrou o trabalho, mas não encontrou Cristo. Sabe como nós temos que sair? Dizendo, Senhor, eu não preciso de um trabalho, eu preciso do Senhor. Eu quero encontrar o Senhor. Eu estou indo procurar um trabalho, sim, todo mundo tem que trabalhar, amém? Mas eu preciso do Senhor, eu preciso ouvir o Senhor, eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu preciso enxergar o Senhor, eu preciso ter o Senhor na minha vida, a chave da minha vida, o mistério da minha vida, aquilo que estava oculto por gerações e gerações e agora foi descortinado por Deus, foi revelado, é Cristo em mim. Eu preciso viver essa realidade, Cristo em mim, isso é esperança da glória. Cristo em você é esperança de que a sua vida será gloriosa e de que a vida de quem está ao teu redor vai ser gloriosa também. Cristo em você. Por isso o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora tenho, não vivo eu, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo em mim. Essa é a chave, Cristo, nós precisamos enxergar Cristo, precisamos ouvir Cristo, precisamos ser guiados por Cristo, tudo que nós precisamos é de uma pessoa, Cristo, amém. Fala para o seu vizinho tudo que você precisa de Cristo. Aleluia. Fala para ele assim, reconheça-o em todos os seus caminhos. E ele vai endireitar as suas veredas. Fala para ele, o maior está com você. Fala, aquele que tem todo o poder está do teu lado. Fala, não temas, nem te espante, porque nem a vida e nem a morte podem tirar o que você tem, ou o que você é nele. Amém? Aleluia, Cristo, nós alcançamos a nossa realização plena, estando e permanecendo em Cristo. Primeiro a gente precisa estar, né? Se alguém não tem Cristo, não recebeu, precisa estar em Cristo. Segundo, se já estamos, precisamos permanecer, enxergá-lo, vivê-lo, experimentá-lo, ouvi-lo. É isso que dá sentido, equilíbrio, força, direção, portas abertas para a nossa vida. Não tem a ver com a porta aberta, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com a direção, tem a ver com Cristo. Não tem a ver com realização, tem a ver com Cristo. Não tem a ver se eu vou, se eu fico, se eu espero, se eu avanço. Tudo isso não é importante. É importante que eu encontre Cristo. Porque, veja, o povo de Israel experimentou muita coisa. Experimentaram coisas sobrenaturais, experimentaram milagres, eles comeram do pão, eles beberam da água, eles tinham uma nuvem sobre eles. A Bíblia diz que os sapatos deles não gastaram, as roupas não gastaram. A gente fica pensando, né, como é que foi esse negócio? A criança saiu de lá, tinha uma roupa, cresceu, fico pensando, será que a roupa crescia junto? Não sei como era, mas a Bíblia diz que roupa não faltou, calçado não faltou, cobertura, a nuvem protegia-os do sol todos os dias, uma coluna de fogo à noite, Deus os protegeu, Deus fez milagre após milagre, eles experimentaram tudo isso, mas deixaram de conhecer o principal, Cristo. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, eles beberam da água, eles passaram pelo mar, eles experimentaram a nuvem, eles experimentaram muitas coisas, mas não entenderam, não conheceram quem os acompanhava, não conheceram quem estava com eles o tempo todo. Se nós não reconhecermos Cristo, querido, nós vamos ficar ou vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir confusos, nós vamos nos sentir rejeitados talvez por Deus, abandonados, Deus não está agindo na minha vida, por que é que Deus não resolve esse problema? Mas se nós não conhecermos Cristo, mesmo que o problema se resolva, nós continuamos do mesmo jeito. Se nós não conhecermos Cristo, mesmo que o milagre venha, a gente continua do mesmo jeito. Talvez você conheça pessoas que estavam ali dizendo, ah, eu estou desesperado, eu preciso que Deus venha na minha vida e faça alguma coisa, eu preciso disso, estou desesperado, e a igreja orou, os irmãos oraram, pediram e tal, de repente acontece, a pessoa fica feliz e não muda nada. Tem gente que recebe a bênção e fica pior. Fala assim bem baixinho, puxa, receber a bênção e ficar pior. Porque tem gente que está desesperado, corre para Deus. Resolveu o problema, não precisa mais. Vai para longe de Deus. Depois que, né, piora de novo, a pessoa vem e fala, então, estou precisando de novo, estou desesperado. O que eu estou dizendo é que tudo que a gente precisa encontrar é Cristo. Se você encontrar Cristo, encontrar a pessoa de Jesus, seu coração, sua vida, sua visão vai entrar em prumo com Deus, com o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos pelas coisas do alto. Nós devemos ser guiados. Não por esse mundo. Não pelas circunstâncias. Não pelas crises ou pelas facilidades. Não pelos bons momentos ou pelos maus momentos, né? Já pensou se a gente fosse, por exemplo, servir a Deus só quando está tudo bem? Ou está tudo bem, agora dá para mim servir a Deus. Está tudo mal, não conte comigo. Que é isso? Que fé é essa? Não é fé? Deus não muda. O reino de Deus não muda. O amor de Deus não muda. O poder de Deus não muda. O governo de Deus não muda. Mas nós precisamos estar na presença dele. E quando nós estamos na presença dele, nós conhecemos o reino dele, o ambiente dele, o governo dele, a direção dele, a condução dele. É tudo o que nós precisamos de uma pessoa só, Cristo. Amém, queridos? Tudo que nós precisamos, especialmente em tempos como esse, em tempos de crise, é de Cristo, o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que começou a boa obra e aquele que vai terminar fielmente a obra que começou em nossa vida, se nós permitirmos. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero te encorajar nessa noite a realmente se render e dizer para o Senhor: Senhor, tudo que eu preciso é do Senhor. Tudo que eu preciso, e se eu tiver o Senhor, tem tudo. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade, ele falou: olha, eu fico feliz, eu vou contextualizar o que Paulo diz em Filipenses 4. Paulo entendeu essa verdade da presença de Jesus, ele falou: eu fico feliz em ter abundância. Tinha mandado uma oferta para ele, ele estava grato aos filipenses, ele falou: eu fico feliz, estou muito feliz, obrigado. Mas ele ao mesmo tempo diz assim: mas isso não muda nada, porque eu estou em Cristo. Ele falou: e se eu não tivesse nada, também não mudava nada. Ele falou: eu posso ter muito e posso não ter nada. Eu posso ter abundância de provisão ou posso passar fome. Não muda absolutamente nada, porque encontrei a Cristo. Ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele encontrou a Cristo. Ele sabia que ele tinha o principal. Tudo que nós precisamos é encontrar a pessoa de Cristo. Se você encontrar com Cristo, cada dia, seus dias vão se transformar em dias espetaculares. Espetaculares. Vão se transformar em dias e noites sobrenaturais. Você vai viver cheio de alegria, brotando nos dentes e nos olhos. A alegria vai derramar da sua vida, do seu coração. E alguém vai olhar para você e vai falar: peraí, você não enfrenta problema? Você vai dizer: claro que eu enfrento. Você não tem dificuldade? Claro que eu tenho, talvez mais do que você, irmão. Você não enfrenta lutas? Claro que eu enfrento lutas. Mas então como você está assim? Você vai dizer que eu encontrei uma pessoa. Eu encontrei a Cristo. Uau! Ele habita em mim. Cristo em mim. Esperança da glória. Agora que eu encontrei Cristo, a minha vida é gloriosa. Eu converso com Ele, Ele conversa comigo. Eu falo com Ele, Ele fala comigo. Ele dirige a minha vida, Ele governa a minha vida. E sabe do que mais? Eu sei o que será do futuro. Ah, como vai ser o futuro? Você pode dizer glorioso. Com Cristo é glorioso. Sabe como a minha vida está sendo? Gloriosa. Porque com Cristo sempre tem glória, sempre tem poder, sempre tem alegria. Então a gente começa a perceber que o nosso problema não era vencer uma dificuldade, alcançar um sonho, vencer uma circunstância. Nós precisamos do Senhor, e com o Senhor vem todas as coisas. Mas quando vem todas as coisas, não são coisas que vêm de uma forma terrena, vêm por causa da mão do Senhor, vêm por causa da ação dEle, porque a Bíblia diz que Deus não poupou a Jesus, Deus decidiu entregar Jesus por todos nós, e a Bíblia diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também, juntamente com Ele, não nos daria todas as coisas. Então o que eu estou dizendo aqui não é só Jesus de uma forma mística: ah, eu tenho Jesus, então eu não preciso pagar minhas contas, eu não preciso da provisão, eu não preciso resolver meus problemas, eu tenho Jesus, está tudo certo. Não, estou dizendo aqui que se encontrarmos Jesus, você encontrou a solução para todas as coisas, porque Jesus não é incoerente. Amém? Fala para o seu vizinho: Jesus não é incoerente. Quando Ele toma a tua vida, quando Ele governa a tua vida, Ele governa todas as coisas, E Ele tem solução para todas as coisas. Ele resolve todas as coisas. Fala assim, o que é crônico e o que já faz muitos anos e muito tempo, Ele pode resolver de um momento para o outro, porque Ele tem poder. Quando encontramos Jesus, encontramos toda a provisão de que precisamos também. Amém, queridos? É Cristo, tudo que nós precisamos é Cristo. Você não precisa de dinheiro, de realização, de conquistas, de avanço, de realização, de sonho. Precisamos de Cristo. Sonho sem Cristo é frustração, é peso. Dinheiro sem Cristo é desvio, desvio no coração. Tudo sem Cristo é jugo e peso, até casamento sem Cristo é jugo e peso. É água que não tem sabor nenhum, com Cristo é vinho, saboroso. Tudo sem Cristo não tem sentido. Ele é a vida e o sentido de todas as coisas. Sabe o que nós precisamos nesse tempo? Cristo. Sabe o que o Brasil precisa enxergar nesse tempo? Cristo em nós. A esperança da glória. Nós temos uma mensagem para as pessoas, Cristo. Mas Ele precisa ser visto em nós, em nossa vida, em nosso coração, nos nossos olhos, nossos passos, no nosso dia a dia. Tudo que precisamos, queridos, é de Cristo. Amém? Quero convidar você a se render e dizer, Senhor Jesus, abre os meus olhos, Espírito Santo, abre os meus olhos. Eu quero Cristo, eu quero me render a Cristo, eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor se manifeste através de tudo que eu fizer. Eu quero encontrar a Cristo, quero fazer tudo para a glória dEle, eu quero fazer o que Cristo faria. Eu quero reconhecê-lo em todos os meus caminhos, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Se você quer também, comece a orar agora. Cristo, oh, aleluia, 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 Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, Senhor, queremos Cristo. Abra os nossos olhos, Espírito Santo de Deus. Abra os nossos olhos. Abra os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo. Abra os olhos do nosso entendimento. Tudo que precisamos nesta noite, Senhor, é Cristo. Tudo que precisamos amanhã é Cristo. Tudo que precisamos nesta semana é Cristo. Tudo que precisamos durante este ano e os próximos anos, e por toda a nossa vida e por toda a eternidade, é Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor Jesus, vem e reina. Vem e reina. Toca a nossa vida, Senhor. Nós queremos reconhecer nesta noite que, assim como o povo de Israel no passado, nós temos a tendência de nos tornar terrenos, de nos tornar humano. Nós temos a tendência de fazer uma leitura terrena e humana de todas as coisas. Nós temos a tendência de sermos levados por nossas emoções, por nossos sentimentos. Oh, Senhor, nós temos a tendência de deixar de lado o Senhor e olhar para homens, e olhar para as circunstâncias, e olhar para os problemas. Nós temos a tendência de sermos levados pela nossa ansiedade, ou pelo nosso desespero, ou pela nossa desmotivação, ó Senhor, e por tantas coisas que atingem a nossa vida, o nosso coração. Mas, Senhor, nessa noite queremos voltar o nosso coração, os nossos olhos, a nossa vida para o Senhor, para o Senhor, para Cristo. Que os nossos olhos, que os teus olhos se voltem para Cristo, seu coração se volte para Cristo. Tudo que nós precisamos é de Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque tu estás aqui. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está aqui no nosso meio. Ele está aqui em nossa vida. O Senhor está aqui nessa reunião. O Senhor está conduzindo a nossa vida. O Senhor sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, realiza todas as coisas. É Senhor sobre todas as coisas. Tem o controle sobre todas as coisas. Reina sobre todas as coisas. Tem autoridade autoridade sobre todas as coisas, tem soberania sobre todas as coisas. Nada foge ao teu poder, nada foge ao teu controle, nada foge às tuas mãos. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor, e nós somos teus servos, e nós somos teus filhos. E nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Oh, aquele que foi manifestado na carne, foi ressuscitado em espírito, pregado no mundo, crido entre os gentios, manifestado pelos anjos, recebido na glória, reina com poder e autoridade soberanamente. Ele tem o nome sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e nós proclamamos com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, com toda a nossa alegria: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o ar que respiramos, Ele é o sentido da nossa vida, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso governo, Ele é o nosso pastor, Ele conduz a nossa vida. Ele é o Senhor. Senhor Jesus, revela-te a nós, revela-te a nós numa medida maior, revela-te a nós numa profundidade maior, revela-te a nós, Senhor Jesus. Oh, além da letra, além da teoria, além da religiosidade, além de qualquer questão mística, nós queremos te ver, nós queremos te conhecer, tal qual tu és. Aleluia! Com todo o poder, Senhor, que o nosso coração não se incline para o medo, ou para as coisas terrenas, ou para a preocupação. Que nada roube a nossa alegria, que nada roube a nossa convicção, que nada roube a nossa paz, que nada roube a nossa certeza, que nada roube a nossa vitória, que nada roube a nossa comunhão, que nada roube, Senhor, a compreensão de que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor.